Agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, eu sou o Henrique Afonso de André e a partir de agora você ouve o Memória do Esporte pela Rádio Fiscar 95,3, o programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Esse é o nosso programa número 54 e hoje falaremos da conquista do Mundial de Basquete Feminino e da não classificação da nossa seleção feminina de basquete para o Mundial que começa essa semana em Tenerife, na Espanha. Infelizmente, o Brasil ficou de fora desse Mundial, perdeu na disputa do bronze na Copa América de 2017 para Porto Rico e não conseguiu a classificação. O Brasil, que é o maior campeão da Copa América de basquete feminino, mas que depois da geração que chegou ao topo do mundo na década de 90, o basquetebol feminino brasileiro acabou sucumbindo às sucessivas más administrações da CBB. O único Mundial que o Brasil ficara de fora havia sido de 1959 na União Soviética e ficou de fora por razões políticas. Apenas a Coreia do Sul participou de país não socialista, no mundo que hoje nós não reconheceríamos. Nessa época, inclusive, o São Carlos Clube estava na elite paulista do basquete feminino, tendo sido o primeiro clube de uma das maiores jogadoras e treinadoras do basquete feminino brasileiro, Maria Helena Cardoso, bicampeã mundial interclubes, primeira técnica a conseguir classificar o Brasil às Olimpíadas, a Maria Helena, que é natural de Descalvado aqui, a nossa cidade vizinha. Mesmo com o basquete feminino pujante, até 1994 o Brasil no feminino só havia conquistado um bronze no Mundial de 1971. Em 91, semelhante ao que fizeram os homens em 87, a seleção brasileira feminina venceu o Pan-Americano de Havana contra Cuba jogando em casa. Jogando lá, em Cuba, né? Era o primeiro título das três jogadoras que formaram a base da maior seleção brasileira feminina de todos os tempos, Hortência, Paula e Janete. Também em 91, o Brasil chegaria ao seu primeiro Mundial Interclubes, com dois times brasileiros se enfrentando na final. Sorocaba venceu por 107 a 105 Piracicaba e pela primeira vez Paulo e Hortência se enfrentavam em uma final de interclubes. Em 93, a Ponte Preta conquistou o Mundial Interclubes de Basquete Feminino. Pela primeira e única temporada, Paulo e Hortência jogaram juntas em um clube e o time campineiro ainda contava com a argentina Karina e a russa Helena Bonatantes. Entre várias outras atletas da seleção brasileira, esse time era comandado também pela Maria Helena. A Ponte venceu o Primisi Parma da Itália por 102 a 86 na final. Vamos ouvir o final do jogo pela extinta TV Manchete.
Arremessa, Karine faz. 99 vai chegar ao 100. Agora a torcida é para isso, hein? 16 segundos para terminar. 100. 100 para a nossa caixa, 86 para o Primisi Parma. Vai a Padovani. Lançou Cíntia Cooper de três, bateu no aro, ficou com Helena. 8, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, vai Karina na bandeja, mais 2 pontos.
Olha a Maria Helena aqui!
E é a cestinha do jogo, com 34 pontos.
A Maria Helena entrou na quadra, já está todo mundo na quadra e o jogo não acabou ainda, faltam 6 décimos de segundo, a quadra foi invadida.
Opa, 6 décimos de segundo, não tapa mais nada, né?
Entrou todo mundo na quadra. Fotógrafos, cinegrafistas, olha aqui a Maria Helena.
Olha a Karina e a Hortência.
É a voz da Maria Helena.
Não dá pra mais nada. 102 a 86 e o público vibra. É campeão, é campeão.
Em 1994, a Ponte foi campeã mundial mais uma vez, só que dessa vez com o Paulo e sua irmã branca do outro lado, pela Unimep de Piracicaba, que foi a vice-campeã. O jogo terminou 98 a 95. O Luciano Duvalli, que para mim foi o maior narrador da TV brasileira, narrou assim o Mundial da sua equipe do coração. Luciano Duvalli era pontepretano. Vamos ouvir.
33 segundos. Vai queimar em cima. Vem Paula. Olha a Kate. Olha a branca de fora. A branca de fora. Toca no aro. Rebote da Ponte. Rebote da Ponte. Tem 30 segundos de posse de bola. 30 segundos de posse de bola. Falta na Adriane. Falta na Adriane. 96 2 para a Ponte, 95 para Sesc Uninete.
Quarta falta da jogadora Marta. Ruth de novo tem a chance dos arremessos.
A falta foi na Ruth, viajou, sexta da Ponte.
E a Ponte tem, pode fazer uma falta e dificultar a saída de bola com falta, porque tem 5 só. Tem mais 2 ainda.
97, 95, viajou, sexta da Ponte. Perto do título mundial, outra vez a Ponte. 98, 95, Branca. Paula, saiu arremesso de 3, toca no aro, ganha a bola, Ponte. Ganha a bola, Ponte, voltou com a Marta. Tomou, é campeã do mundo, a Ponte. É campeã do mundo, a Ponte. Numa vitória espetacular, 98, 95. Os abraços, Hortência, Karina. Mais uma vez, Campinas fica com o título de campeã do mundo.
Em junho desse ano, o Brasil foi ao Mundial na Austrália, comandado por Miguel Ângelo da Luz. Sofreu muita resistência por parte das atletas por substituir justamente a Marilena. Miguel Ângelo vinha do masculino, algo que era mal visto à época. O Brasil estreou em 2 de junho de 94 contra Taiwan e venceu por 112 a 83. Na segunda partida contra Eslováquia, o Brasil perdeu por 99 a 88. Se recuperou eliminando a Polônia por 87 a 77. Já na segunda fase, o Brasil derrotou Cuba por 111 a 91. Na partida seguinte, no dia 8 de junho, a seleção foi derrotada pela China por 97 a 90. Na última partida da segunda fase, a seleção de Miguel Ângelo da Luz precisava passar pela Espanha e conseguiu 97 a 82 numa virada sensacional nos últimos minutos. Ouça agora a narração emocionante de Luciano Duvalli, ele que narrou esse campeonato mundial pela Bandeirantes, e o comentário emocionado do Álvaro José ao final da partida.
Nas mãos de Janete, 87-86. Lá vai Janete, arremessou, converteu, empata o Brasil! Empata o Brasil! 87-87, lá vai Janete. Tá rezando, arremessou, Brasil na frente! Pela primeira vez o Brasil na frente, 88-87. Paula, é só dominar a bola agora. Hortência, 15 segundos. Falta na Janete, 13 segundos.
Impressionante, as espanholas não fizeram falta nem em Paula nem em Hortência. Só quando a bola saiu das mãos das duas jogadoras do Brasil, que tem o dom, o poder de definir a partida, que fizeram a falta na Janete. Esse é o momento que não pode passar para pivô nada. Elas têm que segurar a bola, não importa como.
Lá vai Janete, lá vai Janete, lá vai Janete. Arremessou Janete, converteu! Converteu o Brasil, 2 pontos na frente. Vamos para mais 1 ponto, Janete, com a sua tranquilidade. Atenção, atenção. Viajou, ponto do Brasil! Ponto do Brasil, só se for de 3, saiu o arremesso, a bola é brasileira, vamos ganhar a partida, vamos ganhar a partida, vira no finalzinho o jogo Brasil, e os arremessos para Janete, o Brasil está entre as 4 melhores equipes do mundo, olha a festa brasileira. Impressionante o final do jogo, Álvaro José. E a Janete foi fundamental, fundamental. Arremessou, converte, converte. Agora não tem mais erro. 4 pontos a vantagem brasileira. Vamos lá, Janete, vamos lá, Janete. Pode ser o quinto, veja a concentração dela. Brasil, finalista Brasil. Finalista Brasil! Primeiro da chave, Brasil! Music, please. I dribble around like basketballums.
People call me 18. What's that, Jackman? Extra tallums. You better than Shaq. Na semifinal contra os Estados Unidos, que estava defendendo o título, Hortência fez 32 pontos no jogo, Paula 29 e Janete 22. E o Brasil chegou à vitória e à final por 110 a 107.
16, 103. Tá aí, Paula, faltam 16 segundos. Falta dura em cima da Paula, hein?
É porque aquele tapa, Luciano, não é só o tapa para desviar a bola, não. Aquele tapa para marcar mesmo, para marcar as mãos. E é óbvio que é o momento mais tenso da partida, porque não se pode errar o lance livre. O time americano foi com consciência, botou duas bolas seguidas de três pontos. O Brasil está matando no lance livre. É óbvio que a decisão aí, a gente sempre reitera isso, cabe a Paulo e Hortense, está nas mãos.
Direto, Paula! Beleza, Paula! Brasil, Brasil! Vamos lá, já fez 30 pontos no jogo, Paula, Paula, Paula! Magic, 5 pontos de vantagem, 14, 13, 12. Vai sair lá pra dentro, saiu de fora. Toca a bola no aro. Foi empurrada a brasileira. Falta e é do Brasil. Brasil na final. O Brasil já é medalha de prata. Espetacular atuação do basquetebol brasileiro. Verde e amarelo, chora Hortência. Estacatura McLean. Olha o arremesso. Converteu! Converte o Brasil. Brasil na final. Resta saber se vamos decidir o título com a China ou se vamos decidir com a Austrália. Mais um! Que maravilha! Essas meninas enchem de orgulho esse país. Verde e amarelo. É o Brasil que vai para a final do Mundial. Faltam 2 segundos. Vai terminar o jogo. Brasil, garantido. Vamos lá, fundo bola. Aí, vai terminar. Acabou! Brasil, finalista do Mundial. Acabamos de derrotar os Estados Unidos. Uma potência. 5 vezes campeão do mundo. 2 vezes campeão olímpico. 1 vez vice-campeão olímpico. Medalha de bronze. E o Brasil está na final do Mundial. Que vitória que vai ficar marcada para toda a história brasileira. Grande, valeu. O Brasil está na final. Que sonho. É a medalha de prata, Álvaro José.
É, Luciano, a gente sempre fica com a voz embargada nesses momentos.
Em 12 de junho, o Brasil enfrentava a China em sua primeira final de Mundial. Hortense explodiu mais uma vez com 27 pontos. Janete colaborou com 20, Paula 17 pontos e 6 assistências. Luciano do Valle narrou assim o último minuto dessa partida que levou o Brasil ao título mundial de basquete feminino.
1 e 11, Janete, boa bola, vai sair, boa, trabalhou, sexta! Alessandra, 90-82, 90-82, erro da China, o Brasil está passando a mão no título, o Brasil está perto do título mundial, 58 segundos, imagine só você, 58 segundos e o Brasil tem a posse de bola, a vantagem é nossa. Paula, é gastar os 30. Aí, Janete, um autêntico campeão do mundo que vem das suas raízes, que vem da emoção verde e amarela. O Brasil vai conquistando um título que era tão sonhado. Tá aí a Karina, emoção por todo o nosso território. Paula, vamos lá, Paula. Norminha concentrada. Paula, sexta brasileira! Somos campeões do mundo! Somos campeões do mundo! Vai se aproximando o perfume do título! O perfume do título! Vai encantando todo esse Brasil! Vai contagiando todo esse Brasil! As meninas de ouro do Brasil! Vamos lá, posse de bola! O Brasil sai, Hortência! 92-84, 27 segundos, Hortência, o Brasil vai ser campeão do mundo. Falta apontada, Hortência tem os arremessos. Ao
Álvaro José, que momento glorioso do esporte brasileiro.
Que prazer estar vivendo esses momentos com você, Luciano, com a Norminha, com a Karina, com a Silvia, aqui na Bandeirantes. Realmente um momento fantástico no basquete feminino do Brasil, pela primeira vez campeão do mundo. Apenas os homens conseguiram tal feito em 59, 63. Agora as meninas conseguem, nesse ano de 94, de tantas Copas do Mundo, chegar ao ponto mais alto do pódio.
Ela, Hortência Rainha, cumprimenta Bézica e Paula. Esta geração de ouro das meninas brasileiras. Vem Hortência, vem Hortência. Mais um pontinho na concentração. Estamos no pódio, vai suar. Vai terminar o jogo. O Brasil vai fazer tocar o seu hino no pódio. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Vai tocar o hino lá do outro lado. Vamos cantar aqui. Nós somos campeões, nós somos campeões. As meninas comemoram. O país acorda com o verde e amarelo. Olha só a alegria brasileira. Paula, mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula. A categoria da Paula.
A melhor jogadora do campeonato mundial, Hortência Cestinha, mais Leila e Janete jogando muito.
Ah, dois, um, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Tá aí a vitória! Torcedor brasileiro, somos campeões do mundo. E o Juarez vai falar diretamente de Sydney, trazendo a festa brasileira. Vamos lá, Juarez.
Bem, Luciano, o pessoal aí na quadra fazendo uma comemoração tremenda. É algo realmente impressionante esse título com o basquete mal feminino brasileiro.
Depois disso, o basquetebol brasileiro feminino decaiu. Apesar do sucesso desta geração, as tenebrosas gestões de Renato Brito Cunha e Gerais Mibozikis, o grego, acabaram por relegar o basquetebol feminino brasileiro a uma posição de coadjuvância. O basquete masculino também não ficou muito atrás. A última conquista em nível mundial foi o bronze em 1996 em Atlanta, nos estertores da geração de Paulo e Hortência. O último brasileiro em Copa América ocorreu em 2011. No último Mundial, o Brasil ficou em 11º. Em 2004, o Brasil acabou ficando em 4º nas Olimpíadas de Atenas, mas nas subsequentes campanhas melancólicas e eliminações em primeira fase. Nós falamos com a Vanessa Campos Guedes, doutoranda em Engenharia Química aqui na UFSCar e diretora do basquete feminino da Atlética. A Vanessa é natural de Franca, considerada a capital do basquetebol brasileiro. O Franca Basquetebol Clube, fundado em 59, é o maior campeão brasileiro masculino com 11 títulos. Por isso o esporte é massificado lá na cidade. Eu perguntei a Vanessa o que ela sabe, qual o sentimento dela sobre as jogadoras daquela geração do Mundial de 1994.
Boa noite, Henrique. Bom, eu já era nascida no Mundial de 94, mas eu não tinha idade suficiente para entender muita coisa. Eu tinha lá meus 2 anos de idade. Mas como eu cresci na cidade de Franca, que é interior de São Paulo, ela é considerada a capital do basquete brasileiro. Então eu me envolvi muito cedo com esse esporte. Lá pelos meus 7 anos, eu já sabia da existência da Hortência. Através das minhas treinadoras, eu já fazia parte de um time pré-mini de Franca. Então, através das minhas treinadoras, eu já conhecia, por exemplo, a Hortência, que é uma jogadora completa. Ela tinha uma média, sei lá, de 25 pontos por partida. Uma média alta para o basquete feminino. Ela era tão fantástica, para você ter ideia, que ela entrou pro Hall da Fama do basquetebol dos Estados Unidos. Que é, sei lá, um grupo seleto de atletas, né? Então é bem difícil entrar lá. E ela conseguiu esse feito. E a seleção do Mundial, ela contou com ela. Ao lado também da Paula, ou carinhosamente chamada aí, como a gente chama ela, de Magic Paula, que é uma outra atleta de respeito do basquete brasileiro. Ela é reconhecida pelas assistências certeiras, pelas cobranças de lance livre e pelas cestas de três pontos, que eram sempre lindas, assim, de se ver. A Magic Paula tinha uma média um pouco abaixo da Hortência, mas isso não faz muita diferença, né? Uma média de 16 pontos, que era uma média parecida com a outra pessoa, né, que era parte do trio ali delas, que é a Janete. E a Janete, ela era uma ala armadora, é muito, muito boa também, que ajudou com certeza o Brasil a levar o ouro. É, eu ouvi muito falar da Janete, tanto que eu me espelhava muito nela durante todos os anos que eu treinei. E elas, assim, jamais vão ser esquecidas, né? Tanto que sempre que eu cobro um lance livre, eu me vem a imagem da Hortência, assim, na cabeça. Então ela tinha as duas mãos na bola, os olhos fixos na tabela, e na maioria das vezes era certeiro aquele lance. E é isso, eu me orgulho muito da seleção que disputou o Mundial em 94.
Também perguntamos para a Vanessa o quão importante é a transmissão dos jogos pela TV do Mundial. O Esporte Interativo tinha os direitos de transmissão, mas como o canal encerrou suas atividades e o Grupo Turner ainda não se pronunciou, é bem provável que não assistamos esse Mundial pela TV. O que farão as atletas do basquete? O que fará a Vanessa nesse caso?
As transmissões na TV aberta sempre facilitam, né? A gente assistir, acompanhar mais de perto um esporte, por exemplo, como é a Copa do Mundo de futebol, né? Todo mundo vê, tá passando sempre, é bastante divulgado. Mas não me surpreende muito não ser transmitido esse Mundial na TV, porque é sempre assim. Ainda mais quando se fala de categorias femininas, tirando o vôlei, que às vezes aparece com frequência. E eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Eu dou uma procurada na internet sobre a tabela, os dias, os horários de jogos, como vai ser. E eu tento pela internet mesmo buscar algum link para poder assistir ao vivo. E acompanhar mesmo como vai ser, porque eu gosto bastante de assistir os jogos.
Para quem quiser praticar basquete aqui na UFSCar, pode entrar em contato na página Basquete Feminino UFSCar no Facebook. A Vanessa nos informa os horários e o que é necessário para jogar.
O basquete feminino da UFSCar treina de segunda e quinta-feira, das 6 às 8, no ginásio da Federal mesmo. O treino é aberto, qualquer um pode ir. Quando a gente está próximo do Tusca, se a pessoa já tiver uma boa base, ela já pode agregar bastante. E se ela não tiver também e quiser continuar, a gente tem um trabalho sempre no começo do ano que a gente tenta passar os conceitos básicos do basquete para a pessoa poder acompanhar. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. All right.
Esse foi o Memória do Esporte pela Rádio UFSCar 95,3. Nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Memória do Esporte 953. Eu sou Henrique Afonso de André e nos trabalhos técnicos Paulo Prata e Ricieri Nascimento. Um fraternal abraço e até a semana que vem. Rádio UFSCar 95,3, escute diferente. Overtime, hey DJ, turn it up, this ain't Eagle.
Você escutou Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.